Estamos aqui com alguns problemas, acho que é aqui na sincronização com o projetor, mas se os seus deputados não tiverem objeção, nós começávamos agora, enquanto vamos tentando resolver aqui o problema na mesa. Então passava a palavra à senhora Presidente da Familiarmente.
Já está. Bom dia a todos. Em nome da Familiarmente, agradecemos a oportunidade e o agendamento desta audiência, que nos permite expor as nossas preocupações e pesar pelo estado da saúde e dos cuidados de psiquiatria e saúde mental no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Aproveitamos também para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão em exercício, os senhores coordenadores dos grupos de trabalho que estejam presentes e os senhores vice-presidentes, bem como todos os membros da Comissão de Saúde. Há cerca de 3 anos que a Familiarmente procura promover e defender os direitos das famílias de doentes mentais e melhores cuidados de saúde e de saúde mental, que contribuam para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas com doença e de seus familiares, cuidadores informais que vivem e convivem com a doença mental 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, sem direito a descanso e sem qualquer apoio que atenua a sobrecarga emocional, social e financeira. As famílias, enquanto cuidadoras, esperam há anos pelo Estatuto do Cuidador e pelo Estatuto do Doente Crónico e sentem que um dos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa lhes é vedado: o direito à proteção da saúde através de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencionalmente gratuito. Enquanto parceiro social, a Familiarmente privilegiou o diálogo com os órgãos de soberania responsáveis pelas políticas de saúde e saúde mental e tem manifestado as suas preocupações e apresentado sugestões em audiências concedidas pelo Sr. Secretário Adjunto e da Saúde, o Sr. Coordenador Nacional para a Reforma dos Cuidados Continuados, o Sr. Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, nesta Assembleia da República, nomeadamente junto desta Comissão e dos grupos parlamentares, bem como do Sr. Presidente da República, que concedeu uma audiência no passado dia 15 de maio do ano transato, no Dia Mundial da Família, e que mostrou preocupação pela falta dos estatutos do cuidador e do doente crónico e pela falta de estruturas e serviços e cuidados de saúde e saúde mental que assegurem o livre acesso e equidade a todos os cuidadores, a todos os cuidados de saúde necessários. A petição pública de novembro de 2016, lançada pela Familiarmente sobre o sistemático adiamento das experiências-piloto integradas na rede de cuidados continuados integrados de saúde mental, prometidas por sucessivos governos desde 2011, teve como relatora a senhora deputada doutora Eurídice Pereira, mereceu a atenção desta Comissão e dos grupos parlamentares e que resultou na sua apreciação em reunião plenária à vida no passado dia 19 de julho do ano transato e na apresentação de projetos de resolução por parte dos grupos parlamentares do PSD e do PCP. E, afinal, a aprovação da resolução da Assembleia da República com o número 213, de 11 de agosto, que recomenda ao Governo o reforço das respostas do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde mental em Portugal. Contudo, e até à presente data, o Governo não promoveu diligências para a concretização de quaisquer recomendações previstas e aprovadas pela Assembleia da República. Ultimamente, tem noticiado a criação de cerca de 360 lugares e camas no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados em Saúde Mental. Mas a maioria destes lugares não destina doentes que aguardam resposta, estando a ser ocupados por doentes inseridos há anos em respostas sociais criadas pelo Despacho Conjunto 407-98, que, à luz da legislação vigente, têm de ser reconvertidas no prazo de 2 anos. A indicação da Familiarmente por esta Comissão, em maio do ano transato, para o Conselho Nacional de Saúde, que muito agradecemos, tem sido de extrema importância e tudo temos feito para colocar a saúde mental na agenda política, embora não seja tarefa fácil, por sermos a única organização da área da saúde mental num Conselho com cerca de 30 membros.
Quanto à integração no Conselho Nacional de Saúde Mental, cujo mandato se iniciou em outubro de 2016, continua por concretizar. O único lugar reservado para a representação das famílias é ocupado por organização que não sente de famílias, não sente as suas preocupações e também não as defende. Não perdendo tempo com indicadores sobre a incidência e prevalência da doença mental e o impacto na vida dos doentes e dos familiares e que colocam Portugal na cauda da Europa, lembramos que afeta cerca de 23% da população e igual percentagem de familiares cuidadores, atingindo em termos globais cerca de 46% da população, sem que seja dada a devida atenção às necessidades dos doentes e das famílias e ao impacto na sociedade em geral e acréscimo de custos na atividade produtiva do país. As necessidades identificadas exigem respostas atempadas e criativas por parte do Estado, da responsabilidade direta dos Ministérios da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o envolvimento de outras áreas da governação em articulação com instituições do setor social convencionado, que há décadas prestam os cuidados de saúde e de saúde mental, que o Estado não consegue e não pretende assegurar, face à redução de estruturas e serviços no âmbito do Nacional do Serviço Nacional de Saúde, como demonstra o relatório de avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007 a 2016 e as propostas nele contidos, e cuja publicação se reporta a outubro do ano passado. Os doentes sofrem por falta de acesso a cuidados, pela exclusão social e incapacidade psicossocial e que acresce a falta de recursos financeiros em resultado da doença, que à semelhança das doenças crónicas orgânicas é igualmente grave e põe em risco a vida. As famílias sofrem pela situação do familiar cuja doença o incapacita, sendo responsável por alterações comportamentais e do pensamento que afetam a relação familiar e a interação social, a que acresce a falta de apoio pelos cuidados de saúde prestados no domicílio face à falta de respostas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, bem como a sobrecarga emocional, física e financeira em resultado da perda de emprego do doente e do familiar que assume o papel de cuidador. Os membros do agregado familiar mudam rotinas e reorganizam prioridades face às necessidades do doente e acréscimo de encargos com assistência médica, medicamentos e cuidados continuados prestados por instituições do setor social. No que respeita aos custos a suportar pelo doente e família com os cuidados de saúde mental recentemente implementados no âmbito da rede de cuidados continuados de saúde mental, como é o caso do apoio domiciliário prestado através das equipas de apoio domiciliário, são estabelecidos no termos de uma portaria número 183 de 2011, de maio, através da fórmula de cálculo utilizada pela Segurança Social, que inclui todo o rendimento do agregado familiar do doente, mas exclui as despesas, incluindo as que resultam dos outros cuidados de saúde, de onde resulta que a generalidade dos doentes tem de suportar o valor máximo por visita domiciliária, aparentemente baixo de 11,47 €, mas que, no caso de um doente necessitar de uma visita diária durante um mês consecutivo, tem uma despesa acrescida de 355,50 €, a que acrescem forçosamente os custos com a medicação, assistência médica e eventual apoio domiciliário noutras áreas, como seja da higiene pessoal e fornecimento de refeições, tornando-se incomportável economicamente e impedindo o doente de beneficiar dos cuidados necessários. Urge a revisão das orientações vigentes na área da saúde mental, atendendo ao contexto atual e às necessidades identificadas, corrigindo erros, como o desmantelamento dos serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde, a passagem gradual da responsabilidade do cuidar em saúde, com base em falsas premissas, por se considerar o domicílio um espaço de convívio social e local ideal para manter o doente estabilizado em final de vida, e entrega aos cuidados das famílias. O domicílio dos dias de hoje funciona como dormitório da família, sendo um local vazio durante o dia. O conceito de família e do agregado familiar sofreu profundas alterações nas últimas décadas. A mulher deixou de ser dona de casa e passou a ter profissão e contribuir para o sustento do agregado familiar. O cuidar em saúde no domicílio e a responsabilidade das famílias põe em causa a falta de equidade comparativamente às doenças crónicas, orgânicas e funcionais, em que o Serviço Nacional de Saúde assume e garante o tratamento necessário em regime ambulatório de internamento, bem como assume os custos com a medicação, o que também não acontece com a doença mental igualmente grave e crónica. A saúde mental que temos hoje não responde às necessidades e não garante equidade no acesso aos cuidados de saúde. A legislação produzida nas últimas décadas no que respeita à prestação de cuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, à reorganização de serviços, fusão e extinção de organismos, transferência de competências e modelos de intervenção, entre outros, constam em diplomas avulso e de sucessivos governos. Assim, propõe-se o levantamento da legislação vigente e uma reflexão profunda que tenha em conta o contexto atual e as necessidades identificadas e específicas à doença mental. Por fim, colocaremos algumas questões para as quais gostaríamos de obter resposta. Quanto ao Estatuto do Cuidador, o Estatuto do Doente Crónico, a equidade no acesso aos cuidados de saúde mental, combate às assimetrias regionais quanto às estruturas e serviços concentrados, nomeadamente em Lisboa e Porto, articulação dos cuidados de saúde primários e cuidados especializados e vice-versa, a articulação dos cuidados especializados com os cuidados continuados e de continuidade, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental, cujas experiências-piloto, como o nome indica, terão necessariamente de ser avaliadas no final do processo, e, por outro lado, saber para quando o arranque das unidades destinadas à infância e à adolescência, primeiras respostas nesta área. Também gostaríamos de saber o que poderá ser feito ou o que está proposto fazer-se nas medidas de combate ao estigma e nas medidas de prevenção e promoção em saúde mental. Muito obrigada.
Obrigado, nós. Nós, mais uma vez, pedimos desculpa por este problema com a projeção, que agora já está a funcionar, mas se nos deixar a apresentação, os diapositivos, nós fazemos então depois a distribuição pelos vários grupos parlamentares.
Aqui, muito sumariamente, era realmente refletirmos e deixar bem claro qual é a incidência da doença mental em Portugal, tendo em conta o censo de 2011, distribuído pelos diferentes graus, digamos assim, da doença, moderada, grave e por aí adiante, e o conjunto de agregados familiares que são abrangidos. Muito rapidamente, este era um quadro que reflete as respostas sociais existentes neste momento do país e que serão as reconvertidas no âmbito dos cuidados continuados, em que se verifica uma assimetria geográfica bastante grave, dado que há distritos em que não há respostas, e, por outro lado, uma concentração das mesmas designadamente na área de Lisboa, sendo que na maioria das unidades de apoio, isto é, residências, continua a não haver respostas. Isto tem a ver com a diminuição gradual do número de camas no Serviço Nacional de Saúde, que é notório, e agora relativamente à comparação do Plano Nacional, quando começou em 2007 e em 2016, verifica-se o desinvestimento que foi feito por parte do Serviço Nacional de Saúde a todos os níveis, quer em relação às camas de agudos, de residentes e por aí adiante, e até no setor social convencionado também, com exceção ali de uma parte que teve um ligeiro aumento, tendo em conta o gradual desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, mas que mesmo assim é inferior às necessidades. E, por outro lado, o desinvestimento que também tem sido feito nos recursos humanos, dado que a coluna a vermelho ou roxo reporta-se a 2006, data em que se iniciou o programa, e a azul em 2016, em que é notório um decréscimo significativo nas principais profissões necessárias na área da saúde mental. Era só isto que eu queria dizer e, portanto, depois deixar um acréscimo relativamente para sensibilizar a questão do cuidador informal e da sobrecarga a que o mesmo está sujeito e que também precisa de ser cuidado para poder cuidar. Muito obrigada.
Muito obrigado mais uma vez. Nós, de qualquer maneira, distribuiremos também pelos vários grupos parlamentares os diapositivos e estas informações. Passava a palavra ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que também tem uma pequena apresentação. Vamos só colocar.
já agora. Passou já para ali. Ficamos com ela.
Muito bom dia. Começo por saudar o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Saúde em exercício, o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, excelentíssimos Srs. Coordenadores de grupos de trabalho e demais deputados presentes. Em nome e representação da Direção dos Institutos Hospitaleiros, Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e Instituto de São João de Deus, muito agradecemos a Vossas Excelências a oportunidade de expor nesta Comissão de Saúde as nossas preocupações e constrangimentos, assim como as nossas propostas para a colaboração e complementaridade na implementação de políticas atuais e ajustadas às necessidades das pessoas e suas famílias no âmbito da saúde mental no nosso país. E iniciamos com uma breve apresentação dos institutos. Dizer que se trata de facto de instituições que cobrem Portugal ao nível nacional e das regiões autónomas, quer o Instituto de São João de Deus, quer o Instituto das Irmãs Hospitaleiras, o Instituto de São João de Deus como instituição particular de solidariedade social gera 8 estabelecimentos de saúde, 5 ao nível de Portugal continental e 3 nas regiões autónomas, 2 nas ilhas dos Açores e 1 na região autónoma da Madeira. É uma instituição que está em Portugal desde 1606 e presta cuidados especializados na área da saúde mental, psiquiatria, dependências, reabilitação física, cuidados continuados e cuidados paliativos. De modo semelhante, o Instituto das Irmãs Hospitaleiras é também uma instituição particular de solidariedade social no âmbito da saúde, com 12 estabelecimentos de saúde em Portugal. É pertença da Congregação das Irmãs Hospitaleiras, que se situa ao nível dos 4 continentes e em 26 países, e em Portugal existe desde 1894. Presta cuidados especializados na área da saúde mental e psiquiatria, reabilitação física, lesão cerebral e cuidados paliativos. Ao nível continental temos 8 centros, temos 2 centros também ao nível da região autónoma da Madeira e 2 ao nível da região autónoma dos Açores. Ao nível das áreas de intervenção, pareceu-nos também oportuno poder apresentar aqui, quer ao nível do Instituto São João de Deus, quer ao nível do Instituto das Irmãs. Não iremos esmiuçar demasiado, mas gostaríamos de dizer que em termos de tipologias de internamento, procuramos cada vez mais a especialização, quer ao nível da psiquiatria de curto, médio internamento, assim como de longo, unidades residenciais. Ao nível da psicogeriatria, também de dependências, e cada vez mais apostamos na área do ambulatório e de um atendimento onde o utente possa estar inserido na família e possa ter o seu projeto reabilitativo. Depois temos também estruturas de reabilitação psicossocial com unidades intra-hospitalares, residenciais, tipologias, de facto, tipo residências internas, no máximo com 12 utentes, onde se fazem treinos de autonomia, de facto, e onde se potencializa as capacidades dessas mesmas pessoas assistidas. Unidades também inseridas na comunidade, como podem ver, ali um total, de facto, de pessoas assistidas na comunidade pelo Instituto São João de Deus, de 341 pessoas. Depois temos aqui os dados do Instituto das Irmãs, que de facto com mais de 2.600 camas de internamento, também com uma estrutura de ambulatório significativa e com áreas de reabilitação psicossocial a assistir a cerca de mais de 250 pessoas. Também nos pareceu oportuno poder trazer alguns dados dos profissionais, dos recursos humanos afetos ao Instituto e que nos permitem dar uma resposta cada vez mais especializada e qualificada nos diferentes programas de intervenção, com mais de 3.000 colaboradores de ambos os institutos. De referir também que o modelo de intervenção tem como base a atenção à pessoa na sua integralidade, a sua inserção na sociedade e a defesa da própria dignidade. Preconiza a complementaridade entre a ciência e o humanismo numa visão holística da pessoa. Por isso é um modelo centrado ao nível dos quatro níveis de prevenção: prevenção primária, tratamento, reabilitação e inserção na comunidade, apoiado num tratamento qualificado e numa abordagem interdisciplinar com um enfoque terapêutico e reabilitador, que procure centrar toda a abordagem feita nas capacidades e inserção da pessoa assistida no seu meio familiar e sociocomunitário. Ao longo de todo este processo, para nós é de suma importância a família e a sua presença ao longo de todo o processo terapêutico, com um papel interventivo e ativo. Cada pessoa assistida tem o seu plano de intervenção individual, a que chamamos o PII, onde efetivamente se realiza por uma intervenção interdisciplinar e onde centramos a nossa intervenção nas suas capacidades, potencialidades e necessidades. Ambas as instituições estão certificadas ao nível da qualidade, segundo o modelo europeu IQAS, e ao nível Assurance e Excellence. E passaria agora a palavra ao Dr. Vítor Cotovio para apresentar então os nossos constrangimentos e preocupações, assim como propostas.
Não é preciso. Eu resumindo e concluindo o que, e sintam-se cumprimentados, aquilo que queria chamar a atenção é para esta coisa que eu considero bizarra. O acordo que rege a articulação entre os institutos hospitaleiros e o Estado é um acordo que data de 1983. E que diz que nós nos comprometemos a dar assistência médica, de enfermagem e de hotelaria aos nossos utentes e medicamentosa. Isto não tem nada a ver com as necessidades em saúde mental nos tempos atuais, à luz da Organização Mundial de Saúde, à luz da Comissão Europeia. Os tempos atuais pedem que as intervenções em reabilitação psicossocial, mesmo para os doentes que estejam internados, assim diz a Lei de Saúde Mental ou o Decreto que a regula, o 3599, mesmo os que estão internados têm de ter PIs, como dizia a irmã, têm de ter planos individuais de intervenção. E têm direito, mesmo que internados e crónicos em sem famílias, têm direito a ter aquilo que é o cuidados o mais humanos possível. Por isso é que nós quisemos esta validação externa com um referencial de certificação de qualidade. Alguém que nos diga se nós estamos a fazer bem ou mal e um referencial que é europeu. O que acontece nos tempos... Quando eu cheguei ao Telhão, sou diretor clínico lá, há 20 e tal anos, de vez em quando aparecia uma carta de um colega que dizia isto é um caso para o Telhão, que eu achava um diagnóstico interessante, que era o Estado, de facto, não conseguia responder a determinado tipo de... E eu não tenho nada contra, desde que regulem a relação connosco a esse nível. Há casos que são casos que, de facto, estão a ocupar uma cama hospitalar e custam muito. E, provavelmente, renegociando aqui um acordo, serve ao Estado e serve àquilo que são os utentes e as famílias, aquilo que é uma qualidade de serviço e, se calhar, vai custar menos. Agora, não é com o acordo de 83 que é perfeitamente anacrónico. Perfeitamente anacrónico e é bizarro que um país civilizado tenha um contrato de prestação de serviços de 1983 para uma realidade que neste momento o que é que tem? Tem doentes mentais, que eu já chamo doentes mentais graves complexos, porque se antes nos pediam um caso para o Telhal ou para a Idanha, agora, à luz da referenciação nova que tem a ver com uma circular emanada pela ACSS em 2014, em que os serviços de psiquiatria referenciam para nós, sem problema, tudo certo, sendo que os casos que nos são referenciados não são só mentais graves, muitas vezes são mentais graves complexos, são pessoas com alterações de comportamento muito grave, que às tantas, inclusivamente para serem tratados, às vezes são refratários aos tratamentos. Os tratamentos atuais, para além dos programas de reabilitação, que em 83 não se colocavam assim, e portanto representam um custo que as instituições têm que suportar, os medicamentos, neste momento, são neuroléticos de segunda geração, que são medicamentos, como saberão, muito caros. São medicamentos de centenas de euros. E eu sinto-me constrangido quando tenho que eventualmente ponderar, sinto-me constrangido eticamente, quando tenho que ponderar se vou dar um neurolético antigo que tem efeitos secundários complicados, ou se lá tivesse o meu filho que neurolético é que eu escolhia, ou um familiar meu. Porque um acordo de 83 não é um acordo que suporte esta realidade. E os doentes são doentes mentais graves, os doentes são doentes com grandes níveis de incapacidade, de elevado, muitas vezes com elevado grau de incapacidade, não todos, porque há uns que estão em reabilitação e com um grande grau de autonomia e que estão a viver em comunidade. Os institutos avançaram para a comunidade antes deste enquadramento dos cuidados continuados e avançaram à sua custa. Ainda não havia. O 407-98, os institutos foram pioneiros a entrar. E depois o que é interessante? Parece que isto somos nós a argumentar. Não, eu utilizo os argumentos da tutela. Em 2008... uma resolução do Conselho de Ministros, que é 49/2008, falava do Plano Nacional de Saúde Mental. No ponto 10 da resolução do Conselho de Ministros, diz o que é que se espera dos institutos. Diz que se tem que rever o acordo, diz que os institutos podem ser reconfigurados à luz das políticas atuais e que serão dadas condições para que os institutos sejam reconfigurados e nós estamos disponíveis para isso. Isto dizia a resolução do Conselho de Ministros 49/2008. Agora, em fevereiro de 2017, o despacho 1490 do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde cria uma comissão para avaliar o plano, passado de quase 10 anos, e para propor até 2020 o seu prolongamento. E propõe, nas recomendações ligadas ao setor social convencionado, mais uma vez lá está, tem que se rever o acordo, não somos nós que dizemos, é a tutela, tem que se rever o acordo de 83, dizia-se há 10 anos, passaram 10, e diz-se novamente nas recomendações, a mesma, dá-se a mesma indicação, como sabem, este documento vem com recomendações, e diz-se lá, num ponto, que será criada uma comissão para que em 6 meses... seja proposta esta renovação e este trabalhar, ver para que programas, que doentes diferentes, uma diária para doentes com situações diferentes não faz sentido, tem que se ver que grau de incapacidade, que nível de apoio, está lá que será criada essa comissão. O que nós queremos dizer, e eu aqui acabo, não os maço mais, é que não estamos disponíveis para fazer parte dessa comissão.
Muito obrigado pelas apresentações iniciais e mais uma vez dizer que o que ficar aqui em suporte digital será distribuído pelos vários grupos parlamentares. Ok. E há outra também em suporte físico que já foi distribuída. Eu passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Fátima Ramos.
Em primeiro lugar, cumprimento quer a senhora Presidente, de familiarmente, a doutora Jaquina Pastelão, quer a irmã que esteve em representação do Instituto de São João de Deus, bem como do Instituto das Irmãs Hospitaleiras, e o senhor doutor também, que trouxe aqui, doutor Vítor, que trouxe aqui importantes referências, dizer que da parte do PSD tem uma grande, aprecia imenso o trabalho que é feito por estas duas ou três entidades. No caso da familiarmente, citamos mais uma vez o facto de terem avançado com a petição, que foi extremamente importante na denúncia de um conjunto de situações que afetam os problemas das pessoas que têm saúde mental. Também no caso do Instituto São João de Deus e do Instituto das Irmãs Hospitaleiras, o facto de estamos aqui perante IPSS e, portanto, são entidades que o PSD valoriza, que o PSD entende como importantes parceiros na implementação de políticas públicas. O PSD não vê estas entidades como entidades que são subsidiodependentes, nada disso. Estamos a falar de entidades que prestam um serviço que o Estado não tem condições para o prestar e, portanto, prestam esse serviço. Estamos a falar de entidades que não têm sequer objetivos lucrativos. Se tiverem lucro, esse lucro é para implementar em novos projetos para apoiar mais pessoas, para estar mais próximo das pessoas, para satisfazer, portanto, necessidades que são necessidades da comunidade, que o Estado não as consegue prestar e que os senhores as conseguem prestar, muitas vezes com mais proximidade e respeitando valores como aqueles que constam do vosso documento. Portanto, temos um enorme apreço. Sabemos que o setor social em Portugal já tem uma grande importância, mas sabemos que quando comparamos, nomeadamente com os países nórdicos, aí o peso do setor social ainda é maior, o que significa que temos aqui um caminho que podemos fazer, que devemos fazer, para que as pessoas sejam, de facto, melhor tratadas e para que se consiga maximizar os recursos que temos, no sentido de dar mais satisfação e mais apoio às pessoas. Pronto, esta é a nossa forma de estar. Recordar aqui, já foi recordado, que foi aprovada aqui uma resolução na Assembleia da República que recomendava bastantes ações na área da saúde mental. Essa resolução teve por base, ou antes dessa resolução, existiram dois projetos de resolução, como também já foi referido nas intervenções que fizeram. No caso concreto, o projeto de resolução que tinham questões extremamente importantes, essa resolução era extremamente importante para a melhoria dos cuidados na saúde mental. Como referiram, estamos a falar de uma área de saúde que afeta muitas pessoas em Portugal. Aliás, a doutora teve o cuidado de nos trazer mais uma vez a referência aos 23% de famílias, o que implica 931.168 agregados abrangidos. Sabendo nós também que muitas vezes, e algumas destas pessoas que se tiverem a medicação tomada, são pessoas que são, que podem estar perfeitamente na comunidade e trabalhar, e não ser no fundo, não representarem um custo. São pessoas que precisam de apoio, que precisam de ajuda, quer elas, quer as suas famílias, mas que muitas vezes, se tiverem esse apoio de proximidade, elas funcionam bem. E, portanto, é uma área em que, de facto, se deve apostar e que se deve investir. Recordar, contudo, que no caso concreto do projeto de resolução do PSD, ele tinha um ponto que nós achámos que era extremamente importante, que foi reprovado pelo Partido Socialista, pelo PCP e pelo PEV, que se prendia com a melhoria da articulação e da interação entre os estabelecimentos hospitalares públicos e do setor privado entre si e com as instituições do setor social convencionado, assim como com os serviços da comunidade que prestam cuidados de serviços à saúde mental. Nós achamos que esta articulação é extremamente importante. Aliás, a existência da articulação é também referida aqui, e a importância da articulação, no documento da Familiarmente, pelo que foi com alguma apreensão que vimos o chumbo desse ponto. No entanto, em relação a todos os outros pontos que felizmente foram aprovados e que tinham recomendações extremamente importantes, nomeadamente ao nível dos cuidados primários e dos cuidados especializados de saúde mental, bem como dos cuidados continuados integrados de saúde mental, onde se recomendava ao Governo que processasse a abertura imediata dos lugares de saúde mental, previstos no anexo ao despacho nº 1269/2017, 6 de fevereiro, e que assegurasse a cobertura territorial das respostas dos cuidados continuados de saúde mental, garantindo o acesso a pessoas com necessidades em condições de equidade. Aprovou-se igualmente que o Governo promovesse o encaminhamento atempado dos utentes portadores de saúde mental para estabelecimentos de saúde do setor social convencionado na sua zona de residência, bem como que aprovasse finalmente o Estatuto do Cuidador Informal, o que o Parlamento anda a recomendar ao Governo desde 2016. Ou seja, situações que foram aqui referidas constavam também dessa resolução e que, face às intervenções que foram feitas, nomeadamente por parte da doutora Joaquina Pastelão, somos levados a concluir que estas recomendações não estarão a ter a implementação que era desejada, apesar de já ter passado quase meio ano da aprovação deste projeto de resolução. Depois, gostava aqui de perguntar mais uma vez, eu penso que deduz as vossas palavras que não, no entanto, de confirmar se de facto tem havido, e aqui, ou seja, o projeto de resolução não está a ser implementado, pelo que eu deduzi, mas tem havido contactos por parte do Governo com as duas instituições no sentido de caminhar para que sejam implementadas estas resoluções? Isto é, tem havido esses contactos? Porque podemos dizer assim, ainda não foi implementado, mas está a haver um trabalho, logo a partir do momento em que foi aprovado o projeto de resolução, está a haver um trabalho entre o Governo e as instituições que nos levam a supor que a curto prazo serão implementadas estas medidas. Portanto, era isso que gostava de saber, se estão a existir essas reuniões. Depois foi aqui referido, aliás, o Governo tinha anunciado 380 novos lugares de saúde mental. Foi aqui referido, pela doutora Joaquina referiu, penso eu, 360, se eu não estou em erro, mas, portanto, 366. Agora, a doutora Joaquina referiu que grande parte destes lugares não eram, de facto, novos lugares e que se prendiam com respostas a pessoas que já eram apoiadas, e que é uma transferência, pelo que eu gostaria de saber, se os senhores têm esses dados, que me desse, quantos lugares, isto é, destes lugares que foram anunciados, quantos é que foram de facto abertos e são novos lugares, ou quantos destes se referia a pessoas que já estavam a ter apoio, ou seja, que não são de facto novos lugares. Depois, em relação ao financiamento destas unidades, qual é a vossa opinião? Já nos deram aqui algumas, deixaram-nos algumas deixas, nomeadamente mesmo na forma como é feito o cálculo daquilo que, são, que as pessoas pagam e a forma como se processa esse cálculo. De qualquer maneira, gostava de ter mais uma vez a vossa opinião sobre a forma como é feito o financiamento das próprias unidades e das equipas de saúde mental. Depois também, mais uma vez, aquilo que pensam em relação ao estado de arte, vamos chamar assim, dos cuidadores informais, se nos quiserem complementar essa informação. Depois, ainda uma outra questão que se prende com o que foi referido pelo Dr. Vítor em relação aos acordos, em relação aos protocolos. Referiu, e bem, que estes protocolos datam de 1983, portanto já não têm uma aderência à realidade que deveriam ter. Certamente que as instituições em causa têm se encaminhado junto do Governo e junto dos organismos no sentido de serem revistas os protocolos. Isto é, para além da intenção do Governo, que vai ser manifestada pelo Governo, também deduzo que os senhores o terão feito. Mas gostava de ter essa confirmação, se de facto têm feito reuniões, no sentido de terem a correção desses protocolos. Depois, uma outra questão que se prende...
Sra. Deputada, pedia só que tentasse abreviar, por favor.
É muito, muito rápido, está bem, Sr. Presidente? Nós tivemos conhecimento que estão a haver alguns problemas em relação à vacinação. Isto é, mesmo nos últimos anos, foram anos extremamente difíceis em que tivemos a Troika em Portugal, o Estado, através do Serviço Nacional de Saúde, fazia campanhas de vacinação, como está neste momento a fazer campanhas de vacinação, mas nessas campanhas de vacinação oferecia as vacinas gratuitamente aos residentes e aos trabalhadores das residências sociais para as pessoas com deficiência, doenças crónicas ou idosos. Entretanto, tive conhecimento, e portanto gostava que os senhores me confirmassem se isto é verdade ou não, que este ano o Governo decidiu não vacinar gratuitamente, ou terá decidido não vacinar gratuitamente, os trabalhadores destas residências, o que significa facilitar, criar mais dificuldade, facilitar o contágio e as epidemias. Portanto, eu gostaria de saber, eu soube que tive esta informação no nível da região, mas não sei se é verdade, portanto gostava que me confirmasse se de facto a política de vacinação teve alguma alteração ou não teve também. Muito obrigada, mais uma vez, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar os representantes das três instituições aqui presentes, quer os que expuseram aquilo que entendiam, quer, obviamente, os que estão aqui sentados no outro lado. E agradecer os pedidos da audiência, porque é saudável que nós possamos periodicamente trocar impressões, perceber as vossas preocupações, porque obviamente também é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu ia começar por alguns aspectos, mas antes disso eu deduzo que os powerpoints nos vão chegar e há um conjunto de questões que foram colocadas pela familiarmente, que obviamente são questões importantes porque elas encerram as vossas preocupações. Como não consta no documento escrito que nos foi entregue, admitindo que possa estar... Se tiver no PowerPoint, temos acesso. Se não tiver, está no PowerPoint. Pronto, muito bem. Então, através dele, depois tomaremos conhecimento mais a miúde delas. Eu gostaria de colocar aqui a nossa abordagem no sentido de fazermos um ponto de situação. Porque os pontos de situação são importantes para as etapas imediatamente seguintes, em particular com a familiarmente, que é com quem temos tido mais contacto, depois, relativamente aos outros dois institutos, falaremos, apesar de também ser assim, mas falaremos de outro modo. É sempre aqui muito focado a questão da criação dos 366 lugares por força do despacho de fevereiro de 2017, do ano anterior. Aliás, no ofício que pede à audiência e agora na exposição, Há aqui uma referência de que não é nada disso, não são nada 300, refere 366, mas se nós contarmos o despacho são 360, são 366. Como disse, eu acho que temos que clarificar isto uma vez por todas, porque eu acho que o objetivo de todos nós é conseguir melhores cuidados em saúde mental. E se situarmos a nossa discussão nos termos em que muitas vezes é colocada, esgotamos-nos e não resolvemos nada. Que fica aqui esclarecido uma coisa muito simples. Cerca de metade dos 366 lugares são lugares de reconversão. Portanto, são novos, mas são lugares, obviamente, de reconversão. E são lugares de reconversão, e isso está mais que esclarecido, porque quando saiu a portaria 68, em 16 de fevereiro, no artigo 5º, fala num processo de adequação. Como disse o Soutor, e muito bem, é importante que os pacientes tenham direitos. O que não podia haver era, nos chamados novos lugares, porque antes não estavam ocupados, um outro paradigma de oferta, uma melhor oferta, e relativamente a quem já tinha lugares. Não se fazia um processo de reconversão da adequação e tinham um tratamento, digamos, não adaptado ao novo paradigma. Portanto, podemos estar todos aqui a discutir se são novos ou não são novos. Uma coisa é certa, a adequação tem de ser feita, está expressa desde o ano passado, de fevereiro, e tem que ser feita de forma progressiva, como aqui está. Portanto, para que clarifiquemos, são novos lugares no sentido do paradigma, são todos novos lugares, metade deles resultam da reconversão, da adequação de um modelo a outro. Nós procuramos acompanhar com muita atenção esta situação, até porque ela sendo uma experiência piloto, o que resultar bem resultará para os anos seguintes e para as situações seguintes. E portanto o que todos nós queremos, volto a dizer, é que isto corra bem. Significa o seguinte: passado quase um ano da saída do despacho, nós estamos, e estou a dizer isto porque acompanhamos, porque temos essa preocupação de acompanhar, estamos, julgo, com cerca de 70%, 60 e tal por cento de cumprimento destes lugares. Nós procurámos saber porquê, não é? Fim de quase um ano, e uma vez que esse ano era um ano de experiência piloto, porque é que não estão os 100%? Isto é fácil, porque as instituições estão perfeitamente identificadas num documento publicado no Diário da República. E, portanto, mesmo no contacto com elas, é possível nós sabermos o que é que se está a passar. Só para ter uma ideia, e é apenas a título de exemplo, no caso do Algarve, há uma situação, como sabem, no Algarve, ainda não está implementada, a ideia que temos é que muito em breve, ainda este mês ou para o próximo, já estará resolvido. As instalações onde funcionavam não tinham aquela licença de utilização. Não pode um Estado, não é verdade, estabelecer protocolos com situações destas. Outras tinham problemas de obras, outras têm alguns problemas de constituição das suas equipas. Ou seja, há um conjunto novo de exigências adequadas que estão em cima da mesa e que é normal que as instituições, que também não são muitas, e que nós as temos que acarinhar e ajudar a que implementem este modelo, levam um pouco mais de tempo do que aquele que todos nós, obviamente, desejávamos. Portanto, fruto disto e desta referência que eu estou a fazer, eu a ideia que tenho é que os contratos de programa mais antigos devem datar aí de 8, 9 meses. Devem ter 8, 9 meses de vigência. O que já permite, pelo menos para esses, começarmos a ter uma ideia de se o modelo está ou não está a correr como todos nós queremos. E, portanto, a primeira pergunta que faço é se têm conhecimento onde já está a situação implementada e passados que foram, julgo eu, 8, 9 meses, é a percepção que eu tenho, se têm já alguma ideia, não sendo, obviamente, uma avaliação profunda, como é óbvio, ela será feita por quem de direito, mas é natural que, estando a acompanhar as situações, se já têm alguma ideia de como é que as coisas estão nestes casos a decorrer. Depois gostaria também de perguntar, no caso à familiarmente, até posso perguntar também aos institutos, mas eu penso que só familiarmente é que é capaz de ter algum envolvimento, se por acaso pertence àquela plataforma para a implementação dos cuidados continuados integrados de saúde mental, plataforma essa que, como se sabe, teve contactos sempre próximos com o próprio programa da reforma do Serviço Nacional de Saúde para os cuidados continuados integrados e, no caso particular, da saúde mental. E eu pergunto isto porque é público um documento que data de julho do ano passado, que é um relatório que faz a avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 e que faz já as propostas, aliás, foi feita aqui já uma referência que já vamos a ela, para as propostas que se consideram prioritárias para a sua extensão até 2020. Gostaria de saber se têm conhecimento, se participavam na plataforma e, portanto, opinaram sobre ele, ou se opinaram de alguma outra forma sobre este importante documento, que obviamente permitirá seguir os passos para o futuro. Voltando um pouco agora aqui para os institutos, nós gostaríamos de vos dizer que...
Sra. Deputada, pedia só alguma capacidade de síntese, por favor.
Sim, estou mesmo a terminar. Que nós partilhamos da vossa preocupação, ou melhor, das vossas exposição. É óbvio, e eu falei inicialmente de um paradigma, que é preciso perceber qual é que é o papel dos institutos hospitaleiros neste novo paradigma. Que é essa a vossa preocupação de fundo e com toda a legitimidade. Percebido qual é que é o vosso papel, perceber-se-á também qual é que é, como é evidente, o modelo de financiamento que vos assiste. Portanto, como diz, e bem, na apreciação essa referência é feita, mas ela já não pode ter adiamento. Fez menção a que há 10 anos, há uma década atrás, havia essa preocupação. Uma coisa é certa, estamos hoje perante uma realidade diferente, um século diferente, uma exigência diferente, uma percepção absolutamente diferente daquela que existia relativamente à saúde mental. Hoje é completamente diferente, portanto, é legítima a vossa preocupação e, como dizem no ofício que nos fizeram chegar a pedir audiência, querem ver de forma clara, e estou-vos a citar, o papel dos institutos hospitaleiros no panorama da saúde mental. E fazem muito bem e nós também vamos procurar colaborar e ajudar para que encontremos uma resposta para esta pergunta, mas eu adiantaria e faria então, Sr. Presidente, a minha última pergunta é, certamente, têm já hoje uma visão, até porque se disponibilizam a fazer parte de um grupo de trabalho que é mencionado, têm certamente já hoje uma visão de qual é que pode ser o vosso contributo, a vossa mais-valia para todo este processo da saúde mental. E a pergunta que fica é isso. O que é que querem, no fundo, ser dentro desta nova realidade da saúde mental? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP familiarmente, o Instituto São João de Deus e as Irmãs Hospitaleiras. Agradecer a vossa presença aqui, porque também é uma oportunidade para que esta Comissão de Saúde aborde uma vez mais, e não são assim tantas as vezes, a questão da saúde mental e o estado da saúde mental e o acompanhamento que o Estado, entendemos nós, o PCP entende assim, faz desta problemática que muitas das vezes, é verdade que não gostando de usar esta expressão, somos forçados a usá-la. É muitas das vezes um parente pobre, de facto, da saúde. São muitas vezes esquecidos, negligenciados, os doentes com perturbação mental. Se de facto isso acontece, não é pela parte do PCP, nós não nos temos esquecidos das pessoas, dos doentes com perturbação mental, porque temos há muitos anos tido essa preocupação de fazer iniciativas diferentes, mas várias iniciativas aqui na Assembleia da República, no sentido de se colocar a saúde mental no lugar que de facto ela deve merecer, quer ao nível da prevenção, porque há questões de prevenção que devem ser tomadas e que não é feito, ao nível do tratamento e da reabilitação. E há aspectos centrais também que têm a ver com o apoio aos cuidadores, aos familiares e aos outros que acompanham esta doença. Feito este introito, dizer que registamos as vossas preocupações e tenho duas questões para colocar às entidades. Uma, a primeira questão, que refere-se à familiarmente e, em concreto, à plena concretização na integração do grupo da Lei da Saúde Mental. Portanto, no Conselho Nacional disse-nos na apresentação e na exposição que aqui referem que no Conselho Nacional de Saúde, portanto, estão integrados, há trabalho já feito e aliás, tivemos a oportunidade até de aqui já na Comissão receber a questão da integração no Conselho Nacional de Saúde Mental. Continua por concretizar. E a questão que lhe colocamos diretamente é qual é que acha que são os fatores que estão a obstaculizar esta concretização. Se nos podia, passo o pleonasmo, concretizar especificamente quais são estas dificuldades que estão a ser realizados neste sentido. Gostaria também ainda de perguntar, até porque foram de facto quer o Instituto João de Deus, quer as Irmãs Hospitaleiras que fizeram essa referência, aliás na vossa, no vosso slide aqui põe na questão das atualizações, percebemos o vosso propósito, não vou repetir uma pergunta que já aqui foi feita, mas a questão que eu vos coloco é relativamente à formalização do grupo de trabalho. A primeira pergunta que eu faço é se já mostraram essa disponibilidade junto da tutela, se já foi abordada junto da tutela a vossa disponibilidade para integrar o grupo de trabalho e, tendo havido esses contactos, qual o resultado ou quais os resultados deles nesse sentido. E termino dizendo um aspecto que gostaríamos de colocar, porque creio que é importante dizê-lo, creio que todos também conhecem. Entendemos que cabe ao Estado a resposta integral a estes doentes. E o Estado, de facto, o que aconteceu foi que se desresponsabilizou, isto é real, desresponsabilizou-se em várias áreas, mas na área da saúde mental, de facto, desresponsabilizou-se atribuindo a outros as competências que nós entendemos que deveriam ser do Estado. Por isso nós dizemos que as respostas sociais, as respostas públicas, respostas sociais e privadas nesse âmbito devem de ser de complementariedade e não devem substituir o Estado. E aquilo que nós hoje assistimos na área em concreto da saúde mental é uma inversão completa deste papel e, portanto, também gostaria de dizer isso. Agora, também o temos dito. É preciso fazer uma avaliação destas respostas, é preciso também perceber que, havendo acordos, eles têm de facto que ser cumpridos. Isto não invalida que sejam revistos, que sejam verificadas a sua utilização, mas também não gostaria de deixar daqui referir que dizemos e defendemos que o Estado, nesta área como noutras da área da saúde, devia ter um papel mais interventivo, mais de prestador de cuidados em todos os níveis, e nomeadamente no tratamento e na reabilitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sei que as perguntas foram muitas e, portanto, se calhar o que eu vou pedir é uma tarefa complicada, mas é que haja agora um período de respostas mais ou menos de 10 minutos e podemos seguir, se estiverem de acordo, a mesma ordem de intervenções, começando pela Sra. Presidente da Familiarmente.
Sendo as perguntas relativamente similares, tentar responder. Como o Sr. Presidente em exercício acabou de dizer, nós teríamos aqui, digamos assim, questões que nos ocupariam o dia todo e não sei se seria suficiente, tendo em conta, digamos assim, a dinâmica que estes diálogos acabam por imprimir e que é importante, como já aqui foi referido pelos senhores deputados, que isso também é importante, mas atendendo à limitação do tempo, relativamente à primeira, uma das questões colocadas pela senhora deputada Fátima Ramos do PSD, quanto ao facto do governo já ter, digamos assim, feito algumas diligências no sentido de, enfim, informar familiarmente ou chamar familiarmente a colaborar em alguma coisa, isso nunca aconteceu. Todos os contactos que familiarmente tem conseguido estabelecer com o Executivo são sempre da sua iniciativa e, ainda que as audiências sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Saúde, como foi expresso e está expresso na nossa intervenção, quem efetivamente, em quem o Sr. Ministro delega habitualmente é o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde ou então o Sr. Coordenador Nacional para a Reforma dos Cuidados de Saúde. Contudo, da parte da familiarmente, não baixamos os braços, porque é importante esta nossa luta face ao impacto que a mesma tem, não só nos familiares e nos dentes, mas que nós entendemos e penso que todos aceitamos e compreendemos que também tem impacto na sociedade e na própria economia do Estado social e também da sociedade. Temos continuado a fazer diligências e uma das últimas diligências que fizemos, a par do pedido de audiência que fizemos aqui a esta Comissão, no início de novembro, foi o envio também de uma carta ao Sr. Presidente da República, que mereceu da parte dele alguma atenção face à informação que lhe foi proporcionada na audiência que nos concedeu e que sabemos que muito recentemente, através da Casa Civil, foi remetida para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que por sua vez foi recebida no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro no dia 3 do corrente mês e, por sua vez, no dia 5 de janeiro foi enviada para o Sr. Ministro da Saúde. Não adivinhamos o que possa acontecer, mas à semelhança do passado deduzimos que ela será, digamos assim, remetida para o Sr. Secretário de Estado e aguardaremos por parte do Sr. Secretário de Estado ou até do Sr. Coordenador Nacional, alguma indicação ou pedido de audiência para esclarecer. Quanto à questão do número de pessoas abrangidas com a reconversão enfim, no âmbito das experiências piloto, como disse a senhora deputada Eurídice Pereira, e que eu compreendo perfeitamente que o tenha feito, dado que nós temos insistido muito na questão dos números que foram disponibilizados no âmbito das experiências piloto, porque efetivamente as expectativas que nós tínhamos não correspondem efetivamente à realidade. Porque quando se publica um diploma que diz que são criados 366 lugares ou 360 para a área da saúde mental, subentenderam-se, as famílias e os utentes subentenderam que efetivamente esses lugares acresciam aos que já existem e que neste momento e até à presente data são dados através, as respostas são dadas através daquilo que são consideradas as respostas sociais no âmbito 407-98. Porque nesse diploma não vem expresso nem assinalado quais são os lugares a ocupar em resultado da reconversão. E também o diploma não é expresso quanto ao facto da reconversão passar precisamente para ocupar desses primeiros lugares a criar. Daí nós insistirmos na situação. Por outro lado, com certeza que reconhecemos e não deixamos de crer que os doentes com respostas já efetivas há largos anos, em alguns casos quase há 20 anos, dado que o diploma reporta-se a 98, o que é certo é que as respostas sociais deixaram de funcionar mais ou menos a partir de 2009. E se até aí não conseguiam aceder todos os utentes com necessidades das mesmas por falta de vagas, desde 2009 até agora, quantos serão os utentes com necessidades dessas respostas que continuam a não tê-las, dado que a primeira preocupação será a reconversão de pelo menos 50% daquelas vagas para utentes já existentes? Aqui não está em causa o que se tirar a uns para dar a outros, não. O que as famílias gostariam de poder ver resolvido era a resposta para todos os que delas necessitam, quer estejam já integrados naquelas respostas que serão objeto de reconversão e com as quais nós concordamos, porque também pensamos e acreditamos que o modelo atual que vigora para as respostas sociais não responde de maneira nenhuma a todas as necessidades e que é importante realmente uma adequação das mesmas e a tal experimentação das diferentes valências através das experiências piloto, cuja avaliação nós gostaríamos de também poder estar envolvidos, dado que se a avaliação destas medidas e destes programas continuar a ser exclusivamente feita por profissionais e técnicos do ramo, eventualmente faltará uma opinião muito importante, que é a dos utilizadores e dos familiares, tendo em conta que se trata de uma questão de saúde mental. E também, até agora, nunca fomos chamados a integrar qualquer grupo de trabalho nesse sentido, bem como também não fomos chamados a integrar nem a dar algum contributo para o Estatuto do Cuidador e para o Estatuto do Doente Crónico, com exclusão de uma audiência pública organizada pelo Partido Comunista Português, penso que no verão de 2016, a propósito da discussão do Estatuto do Doente Crónico, em que nós tivemos a oportunidade de participar. Se outras houve, não chegaram ao nosso conhecimento e infelizmente nós não pudemos participar. Mas independentemente dessa participação pontual, penso que era importante verem nas famílias organizadas e com uma federação que legalmente e estatutariamente representa as famílias de doentes, serem, digamos assim, parceiros ativos nestas matérias. Quanto ao Estatuto do Cuidador Informal, pois claro, nós é extremamente importante e urgente, infelizmente não sabemos é qual é o conteúdo que as propostas neste momento contemplam e que eventualmente direitos e deveres estarão eventualmente adstritos às famílias, bem como ao doente crónico, no caso do seu estatuto. Claro que a saúde mental não quer um estatuto específico para um ou outro, quer um estatuto que seja abrangente para todas as situações de saúde, mas que não descore a saúde mental, atendendo às particularidades que a mesma tem. Quanto aos acordos e protocolos, pois nós que estão assinados neste momento e que eu penso que a Sra. Doutora Eurídice Pereira, a Sra. Deputada do Partido Socialista, eventualmente terá mais informação que nós sobre isso. O que nós sabemos, dado que até agora da parte do Executivo não saiu qualquer mapa, qualquer, digamos assim, indicadores que nos digam o número de pessoas integradas. O que nós sabemos é que, efetivamente, há protocolos e acordos assinados. O primeiro que nós tivemos conhecimento terá sido em abril do corrente ano e reporta-se precisamente a uma situação de reconversão de uma unidade de apoio máximo que recebeu os doentes do extinto Hospital Miguel Bombarda e que em abril do corrente ano, no dia alusivo ao Dia da Saúde, foi efetivamente inaugurada essa unidade como sendo a primeira e nova unidade da rede de cuidados continuados integrados em saúde mental, cujos doentes já lá estão desde 2010 e com certeza por força das circunstâncias, não queremos de maneira nenhuma que eles deixem de ter apoio, mas efetivamente ocuparam umas outras que tínhamos conhecimento em termos de inauguração com a presença de membros do governo, não temos conhecimento. Temos conhecimento sim das unidades dirigidas à infância e à adolescência, essas sim serão efetivamente novas, porque não existe nada ainda nessa matéria a funcionar. São novos e é para integrar crianças e jovens com problemas em função, digamos assim, da sua patologia, das suas necessidades. Existem efetivamente os protocolos assinados, mas não têm utentes. As crianças e os jovens ainda não estão referenciados. Portanto, o que acontece é que essas, digamos assim, instituições selecionadas pelo próprio Executivo para desenvolver essas atividades, essas unidades, assumiram encargos, porque são encargos que têm que assumir à data da assinatura do protocolo, como seja, ter uma equipa de profissionais selecionada e contratada, ter instituições que estejam devidamente aprovadas pela Segurança Social de acordo com as exigências vigentes e com as quais a familiarmente concorda, porque sem instalações adequadas e sem uma equipa de profissionais também qualificada e adequada, os nossos familiares não ficarão bem cuidados. Concordamos com isso. O que acontece é que, efetivamente, em termos de referenciação, estas unidades ainda não têm doentes. Portanto, criação de lugares nessa área, enquanto não houver doentes, penso que não estão. A avaliação destas experiências é fundamental. Quanto à questão que a senhora doutora Eurídice Pereira também colocou relativamente à questão da, penso eu, da plataforma da sociedade civil.
Senhora Presidente, peço só que tente abreviar porque 10 minutos já passaram.
Ai, pronto.
Eu sei que ainda tem muitas perguntas, mas
okay.
peço só
é só referir.
Respondendo a todas, mas que tente abreviar.
É só de referir que efetivamente, familiarmente, fui convidada a participar desta plataforma no ano passado. Mas não tem um papel preponderante nem integra o próprio núcleo executivo da plataforma e, portanto, não está muito a par daquilo que se poderá ter passado. Contudo...
Desculpe, disse que integrava, foi?
Não. Foi convidada, mais ou menos há um ano, para que a plataforma pudesse ter a representação das famílias. Ainda que alguma das medidas protagonizadas pela plataforma, nem todas são, digamos assim, da concordância das famílias. Mas esta plataforma, que eu saiba, não reúne há vários meses, pelo menos eu não tenho sido convocada para ela. A última reunião, se calhar, remonta a maio do ano passado, e trata-se efetivamente de um conjunto de organizações que constituíram, digamos assim, em termos informais, a plataforma. Quanto ao relatório da avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental, nós conhecemos-lo, sabemos-lo, temos conhecimento do mesmo, e o mesmo foi apresentado no âmbito do Conselho Nacional de Saúde Mental, onde familiarmente não tem lugar efetivo, mas... por indicação do presidente do respectiva comissão, participa como convidada, portanto, sem direito a voto. E, portanto, de certo modo, acompanha os trabalhos do Conselho Nacional. O facto da familiarmente não ter ainda sido integrada como membro do Conselho Nacional de Saúde Mental é um assunto que nos transcende e que depende de um despacho do Sr. Ministro da Tutela, dado que a composição deste órgão está determinada em diploma, que eu neste momento não tenho aqui presente qual é, que contempla dois lugares, um para as famílias e outro para os utentes. Acontece que familiarmente, como sabe, já existe desde maio de 2015 e a nomeação dos membros para o novo mandato ocorreu em outubro de 2016. E por entendimento do Sr. Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, achava que não deveria, digamos assim, excluir ninguém daquele órgão. E uma vez que havia familiarmente, iria propor o alargamento daquele órgão para a integração da familiarmente. Como nós também todos sabemos, é um ato difícil de acontecer durante a vigência deste mandato, dado que isso implica um normativo aprovado e a publicar pelo Governo. Peço desculpa se me falta aqui alguma... A doutora Carla Cruz, a senhora deputada do representante do Partido Comunista Português... Respondeu, pronto. Peço desculpa, eu penso que respondi a tudo. Não. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente.
Agradeço as questões colocadas. Vou tentar explanar um pouco, respondendo dentro daquilo que é do âmbito do Instituto das Irmãs Hospitaleiras. Têm sido feitas várias diligências, sobretudo ao nível dos últimos 10 anos, a partir do momento em que começaram a sair também documentos mais dirigidos em termos de referenciação na área da saúde mental e de algumas políticas e o próprio plano de saúde mental. Têm sido feitas várias diligências no âmbito da renegociação do acordo. Nunca conseguimos a sua concretização. E de facto ultimamente temos também feito do âmbito dos dois institutos várias cartas dirigidas quer ao Ministro da Saúde, quer também ao Presidente da ACSS, para nos receberem, para poderem também percebermos qual é o nosso papel nesta plataforma da saúde mental, não é? Nesta política de saúde mental no nosso país, do qual nós somos parceiros, não queremos substituir o Estado, mas somos complementares ao Estado, e isso, temos consciência disso. De qualquer forma, preocupa-nos esta indiferença e esta anulação, sem qualquer resposta, e isso também nos causa aqui algum desconforto, não é? Pronto, isto gostaria de pontualizar. Em relação à questão da vacinação, efetivamente queria dizer que para os nossos utentes elas foram contempladas de acordo com os centros de saúde a que os centros estão afetos, para os seus trabalhadores, não. Para os trabalhadores foram remetidos para os centros de saúde de que fazem parte, né, que estão escritos. Depois também dizer, no âmbito do Instituto das Irmãs, de facto foram nestas reuniões que tivemos oportunidade, algumas de ter, em que nos foram remetidas apenas para o Coordenador Nacional da Implementação dos Cuidados Continuados e Integrados, foram manifestadas várias diligências da nossa parte para integrarmos o grupo de trabalho, para a renegociação do acordo e para, eventualmente, outro tipo de intervenções na área da saúde mental, e isto também nunca avançou, ficou apenas explícito a nossa diligência e a nossa também prontidão para integrarmos esse grupo. Em relação ao último documento que saiu em 2017, referente à avaliação do plano de saúde mental e a sua extensão para 2020, de facto foi referido também e aparece lá nas propostas a possibilidade da reconversão das nossas respostas atuais para a sua eventualidade de integração na rede de cuidados continuados. De qualquer forma, também nisto não vemos ainda sugestões concretas, nem vemos uma possibilidade de negociação na atualidade. Referir que, em termos do Instituto das Irmãs, foram propostas 3 experiências-piloto, uma das quais de uma equipa domiciliária no Norte, na Casa de Saúde do Bom Jesus, já está em funcionamento. O constrangimento que temos neste momento tem a ver com a comparticipação dos utentes para esse apoio, porque, efetivamente, sendo um acordo ao nível da segurança social, o utente também tem como participar, e muitos dos utentes que estão integrados no apoio domiciliário, efetivamente, não conseguem como participar a verba de acordo com as exigências da própria segurança social. E isso tem sido um constrangimento para conseguirmos apoiar esses utentes. Poderíamos também, a vossa intervenção, na possibilidade de poder ser pensado isto, não com as regras de uns cuidados continuados atuais, mas com as regras específicas que a área da saúde mental implica, não é? Porque um doente de saúde mental é diferente do doente de cuidado continuado, de gerais, não é? Em termos de dependência. O doente de saúde mental muitas vezes tem, efetivamente, constrangimentos em termos de relação familiar, apesar de poder estar no mesmo agregado familiar, não tem relação com o restante, e em termos de, efetivamente, da análise da sua pensão e tudo isso, efetivamente não se compagina com as suas necessidades, não é? Isso tem sido um constrangimento. Depois, em relação aos 2 projetos-piloto também, referentes à Casa de Saúde da Idenha, na região de Lisboa, na área da pedopsiquiatria, que foram assinados no final de dezembro, e temos apenas um utente ainda referenciado. Compreendemos que seja ainda uma dificuldade para a referenciação dos utentes na área da pedopsiquiatria, até porque, de acordo com a legislação, foram criadas 2 tipologias de unidades na área da pedopsiquiatria, e verificamos que, efetivamente, os critérios de referenciação para a tipologia em questão foram tão restritos para o qual não há doentes para referenciar. Então, também deveria ser, eventualmente, alvo de reflexão os critérios de referenciação para as unidades de pedopsiquiatria, nomeadamente a unidade de treino, que é aquela que estamos a falar, unidade de reabilitação e pós-internamento agudo, não é? Aquela fase em que o utente precisa adquirir competências para voltar ao seu meio sociofamiliar, à escola e a outros demais. E acho que está a minha perspectiva. Obrigada.
Rapidamente, vou responder transversalmente. No que diz respeito à questão dos lugares, e para dar aqui a minha visão desta questão dos lugares, vou dar um exemplo, que é o exemplo da Casa de Saúde do Telhal. A questão, estamos todos de acordo que as pessoas têm que entrar num novo paradigma. A questão é não haver risco É evidente que ninguém está de má fé, mas não haver risco de aqui não ficar salvaguardada a honestidade intelectual quando se falam da questão dos lugares. Eu vou dar um exemplo. Nós temos lugares do despacho conjunto 407-98 que não propusemos para a experiência piloto porque já lá estavam utentes e fomos propor lugares novos para que fossem lugares novos e para que entrassem nos lugares novos. E, portanto, está lá ainda o despacho, não são lugares que vão ser, ainda não vão ser convertidos, porque quisemos ter essa clareza, que era para lugares novos, são 3 lugares, unidade de treino de autonomia e autónoma, ainda lá não está nenhum doente. Estão já assinados os protocolos, mas ainda não chegaram lá os doentes. Nem há treino de autonomia, nem há autónoma, isto para que fique claro. E nós não quisemos propor as de reconversão, porque já temos na comunidade, desde 98, várias, a unidade de vida protegida e a unidade de vida apoiada no terreno. Isto é só para clarificar aqui este aspecto. É evidente que toda a gente está de boa fé, mas é importante isto, é só para dizer. Isto são factos, não é? E os factos são teimosos, não é? Como dizia Lenin, para a deputada do PC. Em relação à deputada do PC, a mim interessa-me pouco, a mim, enquanto psiquiatra, interessa-me pouco a questão ideológica da saúde. Porque senão todos pensamos, é tudo pelo utente, para o utente, mas sem o utente. Todos pensamos no utente e para o utente, mas sem o utente muitas vezes. A mim interessa-me, e eu distingo aqui setor privado, setor social, da saúde, terceiro setor, interessa-me que esta população, como diz e bem, que é o orçamento da saúde para a saúde mental é curtíssimo em qualquer país do mundo, sem dúvida, mas em Portugal em particular acentua. Eu interessa-me que esta população, que eu convido a Comissão Parlamentar a ir a uma das nossas instituições e ver qual é a população, ver qual é que esta população, às vezes muito complicada, tenha suporte. É o que me interessa. Público, setor social, é o que me interessa. E, portanto, interessa menos a questão ideológica, embora eu perceba que a vós vos interessa a questão ideológica. A mim, não. Interessa-me a assistência ao utente. Outra questão que eu queria aqui colocar é o que é que queremos? Eu sei o que é que quero, porque o Estado vai impedindo coisas a nós. Portanto, a pergunta tanto é o que é que nós queremos como o que é que o Estado quer de nós. A pergunta é feita, a pergunta é nos dois sentidos. Porque se as entidades referenciadoras me enviam aqueles casos, ainda eu vinha para aqui e estava uma colega a dizer, olha o Vítor, pediram-nos para 3 meses porque é um caso psiquiátrico, mas também depois não tem resposta social, como é que agora a gente faz? Porque o assistente social de uma dor assim entra, ou de outro hospital, diz que não tem condições para ir para casa. Mas eles pediram para 3 meses. Como é que a gente agora faz isto, não é? Porque, e estes casos, como sabem, misturam o clínico e o social. Se há casos que misturam, é muito a saúde mental. Porque sim, não é? É assim. Pronto. E, portanto, o Estado, nós sabemos o que é que queremos, porque quando eu falei da resolução do Conselho de Ministros 49/2008, se formos lá ver o ponto 10 e eu convido a que vejam, o texto que fala dos institutos foi transplantado. A senhora deputada dizia que o paradigma mudou desde 83, não mudou assim tanto desde 2008, porque o texto foi transplantado para o despacho 1490/2017. O texto que estava, parte do texto, está na resolução 49/2008 do Plano Nacional de Saúde Mental, foi transplantado ipsis verbis. Não todo, mas parte. Foi transplante. Não? E, portanto, significa que, porque já na resolução do Conselho de Ministros 49/2008 falava dos cuidados continuados. Só como nós sabemos, ou pelo menos é a minha opinião, nós somos bons a fazer leis, mas não somos tão bons a implementá-las. Isto é a minha opinião, não é? Mas somos bons a fazer leis, somos bons pensadores. A implementá-las, às vezes, temos esta dificuldade e passa uma década de tempo, 10 anos, porque se for ver, e convido a que veja, é transplante de texto. Outras perguntas já foram respondidas e, portanto, da gripe já foi respondido, de sermos ouvidos para o documento. Sim, o documento teve à discussão pública e nós, no nosso caso, até devemos corrigir uns dados, porque havia dados errados do número de lugares e, portanto, e temos assento no Conselho Nacional de Saúde Mental e, portanto, podemos opinar. Agora, para além disso, de facto, já foi dito, nós já pedimos audiência ao senhor Ministro, mas isto, atenção, isto que fique claríssimo, não é? Porque, mais uma vez, eu estou-me borrifando para a questão ideológica, isto que fique claríssimo, esta questão de pedir audiências não tem a ver com este governo. Vem lá atrás. Isto vem lá. Nós já pedimos audiências noutro contexto. Nós temos um documento que eu tenho. Se forem à minha secretária, é estranhíssimo, porque parece-me desarmado. E eu sou um obsessivo, às vezes arrumo na secretária, não, porque tenho lá um documento que era a proposta de atualização deste acordo, que tem. O papel já está amarelo. Eu é que não o tiro de lá. Porque eu acho que aquilo é interessante como ponto de partida. Não foi feito por mim, foi feito pelos institutos em articulação no momento com alguém que estava na direção. Mas está lá trancado. E, portanto, basicamente, eu não sei se fui respondente transversalmente. Depois há aquelas coisas, não é? Falou ali das licenças e muito bem. Todos temos de estar legalizados. Não é por isso que os doentes não estão nas nossas unidades, que elas estão em conformidade. Depois há estas coisas que as leis têm. A portaria 68/2017, se nós olharmos para a portaria, senhora deputada, tem na AI, vai ver que 2/3 da portaria é falar de arquitetura. É uma coisa muito interessante. Nós no Conselho batíamos de frente, porque é que é preciso tanta coisa. nós não podemos entrar em paradoxos. Se nós queremos a desinstitucionalização chama-se residências, apartamentos. Não podemos tratar apartamentos e residências como se fossem hospitais. A cama a 3 centímetros, não sei do quê. A 1 centímetro, não há paciência. Residências, isto é paradoxal. A saúde mental precisa desinstitucionalizar. Não é? Não faz sentido eu ter os doentes numa unidade de vida, chegar lá à segurança social e perguntar, que vivo no andar com as pessoas todas, onde é que está o livro de reclamações, porque estava no hospital, porque as pessoas depois ficavam indignadas, viam na porta o livro de reclamações, os outros inquilinos do andar, então mas queremos desestigmatizar ou não? As pessoas têm agora tanta forma de se questionar, têm tanto direito, têm tanta forma de ir à ERS fazer. É preciso aqui algum bom senso, para, na minha opinião, tenho aqui uma oportunidade para exprimi-la, estou a exprimi-la. É preciso algum bom senso para que uma portaria não tenha 2/3 de arquitetura. Agora, com certeza, tem que estar legal, isso está fora de questão.
Muito obrigado. Creio que não há mais questões por parte das senhoras e dos senhores deputados, portanto, resta-nos agradecer a disponibilidade, a presença, a informação e o suporte que também nos deixam, que será distribuído por todas e por todos. Muito obrigado mais uma vez.